Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 82ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Zulma Ancinello que faça a leitura da Bíblia. Pedro 4, versículos 7 a 11, bons administradores dos dons do Senhor.
Muito bom dia a todos. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para perdoar, orar, acima de tudo. Amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muito pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Façam assim para que tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder de todo sempre. Amém. Muito obrigada.
Solicito ao secretário, vereador Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, através da transmissão, público presente no nosso auditório, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa casa legislativa. Segundo o período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 81/2022. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 81ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Gide Rufino de Carvalho; Cristiano Dias Bonapaz; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro; Joalcei Alves Gonçalves e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 10h37, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Deuteronômio capítulo 15, versículos do 4 ao 11, o sétimo ano. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Foi entregue, por solicitação do vereador Zácaro, os certificados ao senhor Henrique Neumann, coordenador, e aos demais participantes da primeira edição da Califórnia Estudantil. Na sequência, o mesmo usou a tribuna para fazer o agradecimento em nome de todos envolvidos. Conforme requerimento de tribuna livre número 32, do vereador Egídio Carvalho, participou da reunião a delegada Daniele Barbosa de Borba, da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Interior, em Alegrete, para explanar sobre as ações realizadas na região. Após, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 198, 199 e 200/2022, protocolados sobre os números 1236, 1237, 1238/2022, lege. Foi aprovada a indicação número 61, protocolado sobre os números 1233/2022, lege. Foram aprovadas moções número 274, 275, 276, 277, 278, 279 e 280/2022, protocoladas sobre os números 1229, 1230, 1231, 1234, 1235, 1239, 1240/2022, lege. Foi aprovado em primeiro turno discussão e votação, e voltará na próxima reunião em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei número 124, protocolado sobre os números 957/2022, leste do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, LOA 2023. O rejeitado com 11 votos não, o parecer número 21-265, protocolado sob o número 613/2022 LES, parecer desfavorável relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2016, decisão transitada em julgado no processo 02630-0200/16-5. Usou a tribuna o ex-prefeito Luiz Augusto Furman Schneider para pronunciar-se a respeito do parecer do TCE e, após a votação, para agradecer, o vereador Paulo Clenubim passou a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado. Foi apreciado em discussão e votação única o projeto de lei número 140, protocolado sob o número 1061/2022-LES do Poder Executivo, que dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.831.746,40. O vereador Marcelo Lemos solicitou vista à presente matéria, que retornará na ordem do dia da próxima reunião. Foi aprovado em discussão e votação único o projeto de lei número 151, protocolado sobre os números 1209/2022-LES do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Foi aprovado em primeira discussão e voltará na próxima reunião. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 153/2021, protocolado sob os números 1159/2021-LEGE, da vereadora Zuma Cinello, que altera a lei municipal número 4.883, de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário. Matérias do expediente. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 154, protocolado sob os números 1232/2022-LEGE, do vereador Marcelo Lemos, que institui a lei de Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituições de ensino em todo o município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios números 291-296/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 1054-1067/2022 e os ofícios CSMSE número 215-216/2022. Usaram o período das comunicações. Vereadora Zuma Cinello, vereador José Clemente da Silva Correia, vereador Egídio Carvalho, vereador Marcelo Lemos e o vereador Joalcei Alves, Juca. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, às 14 horas e 17 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 13 dias do mês de dezembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 38/2022, requer convite à escritora e professora Marisele Pereira Velasquez para discorrer sobre a importância da literatura no processo de alfabetização e formação de leitores e sobre o lançamento do livro Duruteia, na 45ª Feira do Livro de Uruguaiana. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitou a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à escritora e professora Marisele Pereira Velasquez, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 15 de dezembro de 2022, às 10 horas, a fim de discorrer sobre a importância da literatura no processo de alfabetização e sobre o lançamento do livro Doroteia, na 45ª Feira do Livro de Uruguaiana. E seja enviado o convite oficial à senhora Marisele Pereira Velasquez, telefone 055-98407-6479, residente na rua Gregório Beregaray, número 4685, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Justificativa.
Presidente, uma questão até para abreviar a justificativa, o secretário, eu posso fazer a justificativa para abreviar ela, secretário?
Pois não.
Ok, concedido.
Senhor presidente Paulo Cleno Bing, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, comunidade que está hoje aqui no plenário, cumprimentar o presidente da subseção da Ordem dos Advogados que está aqui nesta manhã, cumprimentar o professor Frank Peçanha, da Universidade do Pampa, que está aqui também, aos demais advogados, procurador-geral do município que está presente, e toda a comunidade que acompanha a nossa plenária nesse momento. Senhor presidente, a professora Marisele Pereira Velasquez, escritora, nós conhecemos ela há bastante tempo e também agora, quando na Feira do Livro, buscamos estar presente e vimos vários trabalhos. E ali presenciamos a professora Marisele com mais um brilhante trabalho, e esse eu já exibi aqui em outra oportunidade, esse trabalho voltado também à educação infantil, que é o livro Doroteia, vou exibir ali para o plenário ver, escrito por ela, preocupada a escritora e professora em fazer com que haja, através da literatura, uma valorização na alfabetização. Nós vimos interessante a forma que foi apresentado esse trabalho, de uma forma lúdica, e nada melhor do que trazer a professora Marisele aqui para que nos fale disso. E um dos itens da justificativa, e aí eu vou ler porque é apenas um parágrafo, nós temos as informações do Instituto Todos pela Educação, que publicou em fevereiro de 2021 a nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças. E ali tem o sítio da onde se encontra essa informação. E ali afirma que entre 2019 e 2021 houve um aumento de 63,3% no número de crianças de 6 a 7 anos de idade que, segundo seus responsáveis, não sabiam ler e escrever. Eram 1,4 milhões de crianças nessa situação em 2019 e 2,4 milhões em 2021. Em termos relativos ao percentual de crianças de 6 a 7 anos, que segundo seus responsáveis, não sabiam ler e escrever, foi de 25,1% em 2019 e 40,8% em 2021. O que evidencia a importância da construção de estratégias pedagógicas para amenizar esta grave situação. E para que possamos conhecer esse trabalho, o espaço de tribuna livre, que é 15 minutos aqui, nós convidamos a professora que viesse até nós, antes de dar seguimento à reunião, o que resta da pauta, para que pudesse explanar e demonstrar esse trabalho. É nesse sentido, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da professora Marisele.
Bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite do vereador Clemente, né, para estar aqui, e a todos os vereadores aqui presentes. Eu estava comentando com a menina que estou me sentindo um pouquinho mais à vontade por conhecer muitos de vocês, né? Eu tenho o doutor Clerubinha, meu médico, do meu esposo. A Márcia, eu trabalhei com ela, né, Márcia, eu vou comentar depois. A vereadora Zuma, minha amiga. O doutor Zácaro fez homenagem para mim assim que o livro foi lançado, em fevereiro ele foi lançado. E, enfim, então eu estou um pouquinho mais à vontade por causa dos rostos de vocês aqui comigo, né? Meu nome é Marisele Pereira Velasquez, sou professora da rede municipal aqui de Uruguaiana, da Escola Moacir Ramos Martins. Eu me formei em 2006 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, campus Uruguaiana, em Pedagogia Séries Iniciais. E ali eu já comecei a trabalhar como professora, iniciei na educação infantil. E uma das primeiras escolas que acreditou no meu trabalho foi a escola da Márcia Fumagalli, né, Márcia? Trabalhei 3 anos com ela, então eu trabalho desde educação infantil e também trabalhei com vendas e marketing no varejo, numa escola de cursos profissionalizantes aqui em Uruguaiana, então eu trabalhei também com jovens e adultos na nossa cidade. Formei 2 turmas com colaboradores de empresas bem grandes aqui da cidade. Eu vou ter que parar um pouquinho, enxerguei 2 amigas ali. Quero dar mandar um beijo para elas, né? Não vou nem falar muito. E então, eu trabalhei nesse curso e quais eram as referências para poder ser professora nesse curso? Ter vendas e marketing, eu não tinha, mas eu tinha experiência, porque desde muito jovem eu trabalhei muitos anos no comércio aqui na cidade. E ser psicóloga ou pedagoga? Bom, eu era pedagoga. Então, eu consegui ser ministrante desse curso. Em 2013, me formei no primeiro curso de especialização em educação em ciências da Universidade Federal do Pampa. Vejo que tem representantes aqui da universidade. Então, a minha especialização em educação em ciências. Mas, eu sou apaixonada pela minha profissão como professora. Sou até suspeita para falar. Gosto de ser chamada de professora, né? Alguns gostam de ser chamados de educadores. Minha profissão é pedagoga, mas a palavra professora que me encanta. É ela que gera o brilho nos olhos das crianças. É ela que nos leva de volta para a infância. É a palavra professor, professora. E sempre tive um grande sonho de ser escritora. Sempre, sempre sonhei. E comecei a escrever, eu estava comentando com o vereador Clemente lá na Feira do Livro, por uma necessidade. Minha mãe se casou com um militar e foi embora, né? Eu quis ficar na cidade com a minha bisavó. E a minha forma de comunicação com ela eram as cartas. E eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Então, eu tive que ler e aprender a escrever por uma necessidade de comunicação com a minha mãe. E eu me apaixonei. Comecei a escrever há muitos anos para jornais locais aqui da cidade. E eu gostaria muito de falar uma curiosidade. Quando eu comecei a escrever para o primeiro jornal que eu escrevi, que foi Folha Uruguaianense, da Naura Moreira, eu não tinha computador. Eu não tinha internet, eu escrevia à mão. E aí eu disse, como te envio esse texto? E ela me falou, vai na Câmara de Vereadores, vai lá. Lá tem internet pública. E eu vim e o meu primeiro texto enviado foi dessa casa. Desculpa. E daí... outro jornal me convidou, que foi o Tribuna, que o professor Celito, ainda da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, da PUC, me convidou. E eu escrevia, então, para 2 jornais ao mesmo tempo, uma vez ao mês. Eu tinha que escrever, mandar um artigo para o professor Celito na página dele, do jornal Tribuna. Então, foram pessoas que me abriram as portas. Quando os 2 jornais fecharam, quem me abriu a porta foi o Nilson Correia, do jornal Cidade, me dando toda a liberdade para escrever sobre o que eu amo, educação. Eu tenho, então, uma coluna chamada O Educador, que eu escrevo geralmente, semanalmente, dependendo. E aí, quando o vereador Clemente me convidou e o Leandro foi me orientando, que me orientou muito bem, muito obrigada pela assessoria, eles me falaram, fala sobre a importância da literatura na alfabetização. Aí eu falei, o que eu posso escrever? Aí eu pensei, não, mas eu já escrevi sobre isso e várias vezes. E aí eu trouxe um dos artigos que eu fiz agora, ele foi publicado, volta ali. Ele foi publicado no jornal Cidade de 26 a 28 de novembro agora desse ano e era um convite à Feira do Livro. E aí eu vou ler algumas partes e vou falar dessa importância da literatura para a alfabetização. Ler é um hábito muito prazeroso. E quem o tem sabe o quanto é maravilhoso poder descobrir e viajar em diversos mundos sem sair do lugar. Cada livro com suas histórias ou pesquisas nos levam para experiências particulares, mesmo que o autor tenha um propósito em sua escrita. São as infinitas interpretações dos leitores que irão trazer sempre novos olhares para o que já se escreveu. Esse hábito deve ser iniciado ainda na infância, um momento divertido para a criança, de forma natural, como se fosse um novo brinquedo, sem ser algo imposto. Na verdade, a criança não vê o livro como um objeto de leitura como nós. A criança vê como brinquedo. Então, se a gente dá o carrinho, por que a gente não dá o livro? Se a gente dá a boneca, por que a gente não dá o livro? Existem livros de várias formas. Tem os emborrachados, tem os de paninho. Bebezinho já pode ganhar livro. Eles aprendem cores, eles identificam animais, eles identificam objetos. Pelo livro. Então, por que não dar o livro? O ideal é que os livros estejam presentes nas casas e sejam apresentados ainda quando a criança é bem pequenininha. Mas sabemos que uma parte significativa da sociedade não tem esse costume. Então, é na escola que a maioria deles são apresentados, cabendo ao professor a tarefa de mostrar uma diversidade de livros e diferentes gêneros textuais que promovam o interesse do aluno e ampliem suas capacidades comunicativas, interpretativas e cognitivas para sua formação social. A gente sabe que no Brasil não é cultural a leitura. Infelizmente, a grande maioria da população não é leitora. Mas nós sabemos também que quem lê, lê muito. Então, as pessoas acreditam que o livro está acabando, que o livro está morrendo. Não é verdade. Quem lê, lê muito. Depois eu vou falar da Feira do Livro e mostrar os números. Eu acho que vocês já conhecem os números. Os benefícios da leitura para as crianças auxiliarão para toda a sua vida, como no desenvolvimento psicomotor, intelectual, vocabulário, escrita, criatividade, raciocínio lógico, entre outros. O processo para ensinar a ler é bem complexo, mas apresentar os livros como instrumentos de aprendizagem, prazer e curiosidade é tarefa importante para professores e os responsáveis das crianças. A leitura não deve partir somente da escola, é obrigação da escola. A leitura, o incentivo à leitura vem das famílias também. Mas como levar isso para as famílias que não são acostumadas a ler, né? Muitas das pessoas acreditam que o brasileiro lê pouco. Acabei de falar. Realmente, pelo número da população, é possível afirmar isso. Mas o que se vende de livros nesse país são inúmeros. São números interessantes, comprovando que os leitores compram sempre mais de um. O mercado do livro apresenta inúmeros estilos literários e formas de livros também. Então, assim, ó, eu estudei na pandemia o mercado do livro porque eu me determinei, agora eu vou começar a trabalhar no meu sonho. E eu descobri que ele não é milionário no Brasil, ele é bilionário. E que o livro infantil é o que mais vende. Porque a criança não vê o livro como livro. Para ela é um brinquedo. A alfabetização, então, ela é um processo muito complexo, que envolve o lado lúdico, como brincadeiras, contar histórias, cantar, dançar, movimentar o corpo, interagir com os colegas, falar, ouvir, experimentar, entre tantas outras coisas. Se foi o tempo de ficar em silêncio em sala de aula e o professor falando as letras na frente. Hoje as aulas são mais dinâmicas. As letras e seus sons são apresentados no meio de todas as outras aprendizagens. Porém, eu vi, por necessidade, que haviam poucos livros que auxiliavam dessa forma. Então, em 2019, eu já fazia 10 anos que eu trabalhava com os quintos anos das séries iniciais, me colocaram para primeiro ano. E eu falei, eu não vou ensinar as vogais A da abelha, E da escola. Não, eu quero brincar. Criei essa boneca simples, papel pardo, EVA, não sou muito boa. e coloquei no quadro. Coloquei as vogais dentro dela. Não é uma novidade. Quem é professor conhece esse personagem. Mas eu queria dar um nome. Primeiro nome sugerido, entre alguns, foram Doroteia. Mas quando eu escrevi no quadro, eu vi que eu podia colocar todas as vogais dentro desse nome. Virou Doroteia. E eu fiz uma história. E essa história ficou no papel. 2020, com a pandemia, eu mais tempo em casa, comecei a estudar sobre o mercado do livro. Comecei a tentar me aperfeiçoar. Criei um projeto, enviei para algumas editoras. Uma já me cortou de cara, não me quis. E as outras fiquei aguardando. E eu sempre ouvia das minhas colegas, faz um Instagram para ti e publica teus textos lá. Mostra o teu trabalho, tu está muito escondida. E eu fiz. E uma editora do Paraná, então, me encontrou. Fizemos, então, enviei o projeto. O projeto que, em média, leva de um ano e meio para ser aceito, foi aceito em uma semana. E começamos a produção do livro. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, quem quiser acompanhar o meu trabalho, ali está o meu Instagram, Marisele Velasquez, que aí vocês vão conhecer, que eu faço Horas do Conto, já fiz em várias escolas, tanto da educação infantil, escolas públicas, particulares, municipais, estaduais, já fui em muitas escolas. Mas de todos os momentos, o que eu mais esperava era esse. Essa sou eu em sala de aula com os meus alunos, esse ano. Então, o livro foi lançado em fevereiro. Até quero agradecer, né, novamente o Dr. Zácaro, que ele lembrou, ele fez uma homenagem, assim que foi feito o lançamento. E esse era o momento. O que eu mais queria era chegar aos meus alunos, porque eu trabalho com muitos livros infantis. A gente parte, muitas vezes, dos conteúdos que vão ser trabalhados dentro da sala de aula com uma hora do conto. E eu me senti, em 2019, com essa necessidade. Como vou trabalhar as vogais? Existem infinitos livros nas escolas. Tem, mas eu queria só das vogais. Bom, não tem, vou eu criar. Eu crio, então. Fiz. E ali estou eu com os meus alunos, com o livro Doroteia. E com o lançamento dele, surgiram outras oportunidades. A minha escola... pela direção da professora Gladys Paiva e o professor Marcelo Barreto, fizeram, então, o projeto Minha Comunidade Leitora, Escola Moacir Ramos Martins, Uma Viagem para o Saber, partindo do livro Doroteia. Como o vereador Clemente estava falando, estamos com uma defasagem enorme na educação. Esse livro, ele é proposto dos 4 anos de idade até 7, 8. Mas, infelizmente, com a função de ficarmos em casa por causa da pandemia, nossos alunos estão com atrasos enormes e o meu livro foi trabalhado até o 5º ano, do 1º ao 5º ano. Muitos alunos dos 5º anos, quando iniciaram, não conheciam nem as vogais. Então, aí são algumas atividades que foram feitas por colegas. A primeira lá, ela envolve artes, ela envolve motricidade fina, ela envolve pintura, tinta, recorte, colagem. Pode ser para os pequenininhos. A segunda pode ser dos pequenos aos quintos. É o jogo dos 5 erros. E a última pode ser do segundo, terceiro, quarto, e dependendo da defasagem da criança, do aluno, até o 5º ano. Então, muitas atividades podem ser retiradas do livro, sendo que o livro tem 2 desafios já que eu construí, já desafios pedagógicos. Trouxe pouquíssimas imagens mostrando alguns trabalhos que foram feitos. Trabalhos com artes e reciclagem com a nossa aluna Valentina, lá da escola. E um trabalho que é um desenho de pintura, que é uma das páginas do meu livro, né? Que é o último desafio do livro. A professora do 5º ano lá da minha escola, ela já fez uma releitura do livro. Ela pensou, é muito infantil, muito fácil. ela apresentou o livro para os alunos e fez o sumiço das vogais. Bom, a Doroteia trouxe as vogais, agora as vogais vão sumir. E aí ela fez toda uma releitura, eu sei que até receita de bolo saiu desse projeto. É, eu trouxe uma amostra da escola Monteiro Lobato, na qual minha filha estudou dos 6 meses aos 6 anos. E lá eu fiz a hora do conto, um dia muito frio. E as crianças, após, fizeram trabalhos de arte com caixinhas de ovo, com tinta, tudo de forma lúdica, aprendendo as vogais, os pequenininhos também, de educação infantil. E chegou o dia da tão sonhada Feira do Livro. Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por livros, pela Feira do Livro, fã incondicional, e recebi a alegria de ser convidada para participar, né? A Maísa está presente, estou vendo ela lá, a Leonice. Muito obrigada, gurias. E participei, então, da Feira do Livro e eu escolhi vivenciar muito. Uma noite só eu não fui, porque eu tinha um compromisso muito importante. Mas todas as outras noites eu estive lá, convivendo com as pessoas, e vivendo esse momento. Eu vivi mesmo a Feira do Livro. Aí tem alguns registros, né, da Feira do Livro, principalmente com a minha filha, Maíra, minha mascote, que está sempre junto comigo, meu esposo, que sempre acreditou em mim, que sonha junto comigo esses sonhos. Então, a Feira do Livro, ela é um momento muito especial para a nossa cidade. Ela leva todo mundo para a praça. Eu estava pegando alguns dados, ela lançou 51 obras, se eu falar alguma coisa errada, tu já me corrige. É, foi totalizado 17.758 obras vendidas, quer dizer, venderam mais do que anos anteriores. 45 mil pessoas passaram por lá, sendo que em uma noite foram 18 mil pessoas. Ela é muito importante. Ela é muito grande. E eu conversando com a Maísa, eu disse, Maísa, que lindo. Tem gente que vem aqui para o livro. Tem gente que vem aqui para ver a arte, a cultura. Tem gente que vem aqui para o show. Tem gente que vem aqui para o artesanato. Então, assim, estava muito dinâmica, estava muito bonita. Mas senti falta de uma coisa. Os nossos alunos das escolas públicas. Precisamos que eles sejam levados até a Feira do Livro. Porque eu tenho 24 alunos. Só uma foi. Eles não têm condições de virem dos bairros muito distantes. Precisamos que essas crianças, esses jovens, sejam trazidos para a feira também. Principalmente de dia. Quem sabe de dia, né? A Feira do Livro seja para eles mais dinâmica. Então, eu queria deixar para vocês, eu acho que quem tem redes sociais conhece que tem muitas pessoas que colocam assim, início de um sonho, né? Deu tudo certo, isso aí eu fiz e eu faço questão de colocar. Então, em 2019 surge a Doroteia, 2022 é lançada. E eu digo que é tudo dele, para ele e por ele. Sem Deus eu não conseguiria estar aqui. Foi ele que me deu força, inspiração. E a oportunidade até mesmo de estar aqui hoje. Essa é uma Doroteia construída, então, por uma colega minha, bem igualzinha do livro. E eu queria agradecer a oportunidade, espero ter trazido alguma contribuição. E muito obrigada.
Palavra à disposição do vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apenas para agradecer a professora Marizelle, escritora Marizelle, e para muitos talvez, vereadora Márcia, uma explanação de um trabalho como esse talvez não signifique quase nada, né? Mas se tratando de educação, Marizelle, e principalmente do trabalho de dedicação, representa muito, porque a sociedade... ela se transforma e a transformação se dá pela educação. E principalmente pelos jovens. Enquanto nós tivermos pessoas que nem tu, Certamente nós teremos aí um caminho melhor a ser trilhado pela juventude, especialmente, que mais tarde será a nossa sociedade que fará toda essa transformação. Muito obrigado pelo trabalho e por tudo.
Obrigado. Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colegas vereadoras, quem nos assiste através das redes sociais. Plenário que nos acompanha, casa cheia, doutor Luciano, Corto Carnaval, as nossas vencedoras da Califórnia, professor Frank, supervisora Maísa, todas as pessoas, os procuradores do município. Parabéns. Sempre é bom acompanharmos o lançamento de um livro, o lançamento de uma obra. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas nós também somos colegas de coluna no jornal Cidade. Então, é um prazer te conhecer, te dar os parabéns. Os parabéns à Feira do Livro pela grandiosidade que foi, pela importância que teve. Eu sou muito adepto do livro numa sociedade em que a valorização da ignorância ocorre todos os dias, inclusive por aqueles que deveriam valorizar o conhecimento, valorizar a profundidade dos estudos e das expectativas. Numa sociedade onde nós temos uma inversão de valores tão significativa e, ao mesmo tempo, uma descompreensão dos governantes, das lideranças, no que tange o ensino adequado. Os nossos índices educacionais nos últimos anos foram muito aquém. Nós não temos 10% das crianças de Uruguaiana com aprendizagem em matemática adequada nas séries iniciais. Não temos. Então ainda temos muito a avançar. Muito a avançar. A valorização do livro, a valorização da cultura, ela deve ocorrer todos os dias. Eu tenho um filho de 3 anos. O primeiro presente que ele recebeu foi um livro. Primeiro presente. E toda vez que posso, incentivo. Ele já está montando uma mini biblioteca, não sabe ler ainda, mas aí pelas figuras, mal sabe falar, mas é metido. Então, fica o registro, Marizeli, que nós precisamos seguir avançando. E professoras, educadoras como tu, que estão se propondo a criar obras, tu vai pegar o pessoal do Carnaval aqui, o pessoal da Califórnia. Como seria possível escrever uma letra de um samba enredo ou uma letra vencedora da Califórnia se não tivesse aprofundado numa literatura significativa? Seria impossível. Seria impossível. Então, infelizmente, aqueles que não têm conhecimento acabam se tornando maioria pela simples falta de interesse de quem lidera o cenário. Então, o Carnaval, a Califórnia, são exemplos da importância da literatura. Parabéns a ti, parabéns à tua família, teu esforço, parabéns à Feira do Livro, e parabéns, cumprimento o vereador Clemente pela tribuna, o vereador Zácaro por ter encaminhado uma moção, e parabéns à Uruguaiana que está compreendendo a importância da literatura. Ainda falta muito, inclusive por parte dessa Câmara, falta muito. Mas já estamos melhor um do que zero. Parabéns.
A palavra está à disposição da vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Bom dia às autoridades aqui presentes, público que nos acompanha aqui no plenário e também comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Eu sou uma apaixonada por livros, não só eu, mas a minha família toda. E eu queria testemunhar que a minha neta, Marizeli, a minha neta Alice, com 6 meses, ganhou o primeiro livro, que quando ela começou a sentar, ela ganhou um livro de banho. Isso, e a Alice é apaixonada pelo livro. E ela não sai de casa sem colocar na mochilinha que ela vai para a casa da vovó, ela coloca o livro. Então, ela pega o livro e coloca dentro. E a irmãzinha Cecília também já vai ser apresentada para o livro. O vereador Marcelo falava que o Martim não lê. Ele lê sim, vereador. Ele lê, a criança abre o livro, ela pode não ler o que está escrito naquele sinal gráfico ali, mas ela lê a história, ela lê as gravuras, ela cria as histórias a partir do que ela está vendo. E esse toque com o livro, esse amor de tocar nas folhas, ou se é um livro de tecido para os pequenos, ou livro de banho, isso aí não vai morrer nunca, Marisele. Porque eu tenho esse gosto, tenho os e-books, a gente lê no computador, mas aquele sentimento quando tu pega o livro físico para ter uma relação com aquele livro é fantástica. Então, eu ainda tenho essa paixão pelo livro e procuro levar para minhas netas, assim como levei para meus filhos esse amor pelo livro. E ali a gente viaja, a gente cresce, a gente aprende. A Marisele trabalhou na minha escola de educação infantil, foi uma das professoras mais brilhantes que estiveram na nossa escola. Mas como a gente sempre vai avançando novos caminhos, né? A Marisele também fez uma outra caminhada, mas nos deixou riquezas enquanto esteve conosco, mas o teu talento sempre se mostrou. Viu? E hoje foi uma alegria muito grande para mim estar aqui junto nesse momento contigo, vivenciando esse momento aqui contigo, muito merecido, né? Muito merecido pela pessoa que tu és, dedicada, competente, brilhante. Que bom que tu está construindo livros para que essas crianças possam. E a questão do letramento, da alfabetização, sempre foi uma luta minha. Eu acredito que, desde a educação infantil, a gente tem que trabalhar sim, porque a criança tem muito potencial. E a gente já vivenciou muito isso, o potencial das crianças, né? Então, parabéns. Parabéns pela tua trajetória, pela pessoa que és, parabéns pela família apoiadora, né, que te acompanha, e que tu seja sempre curada de muito sucesso na tua vida, principalmente porque tu divide com os outros o teu brilho. Tá? Obrigada, querida. Deus te abençoe imensamente.
A palavra está à disposição da vereadora Azul Mancinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha nesta manhã, autoridades presentes, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Também quero cumprimentar os amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Marisele, em rápidas palavras, eu quero primeiramente te parabenizar pela tua coragem, pela tua bravura, pela tua insistência. Eu te conheço há muitos anos e sempre acompanhei a tua luta, a tua caminhada. Desde bebezinha, tua menininha sempre esteve em meus braços. É minha mimosa, sempre está nas fotos comigo. E é incrível, porque ela me vê, Márcia, e ela corre aos meus braços. E isso é muito bonito da tua parte, do teu esposo, da tua família te apoiar, família base. E também de tu percorrer toda essa caminhada e chegar onde tu estás. Estive ali no lançamento do livro Duroteia. Foi um sucesso. Um sucesso, Maísa. Acho que a Maísa está por aí. É, nossa adjunta da Cultura, né? Secretaria de Cultura. Prefeito Rony Mello. Vice-prefeito Dr. Tarragô. Foi um sucesso, acho que um dos maiores anos da nossa literatura, da nossa Feira do Livro. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns a ti, que seja cada vez mais vendido e procurado pelas famílias, pelas nossas crianças, o livro Duroteia. Quero cumprimentar o vereador Clemente pela propositura, vereador Zácaro no início do ano, pela moção, enfim... Que Deus continue te iluminando e te abençoando. Parabéns, minha amiga.
Em nome da presidência da Câmara, da mesa diretora, eu queria felicitar a professora Marisele, que eu também conheço desde de menina, e te dizer que tudo começa com um sonho. Depois é trabalho, trabalho e trabalho. Tá? Enquanto nós tivermos pessoas que... tragam o brilho nos olhos que tu demonstrou para a gente, vão continuar as pessoas lendo, vão continuar as pessoas sonhando e principalmente trabalhando em busca do seu ideal. Faremos uma pausa para documentar em fotografia a presença da Marisele aqui na Câmara. Retornamos. A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Senhor presidente, considerando que ontem tivemos aqui uma reunião extraordinária da Comissão de Serviços Municipais e Educação, aqui na Casa Legislativa, com um assunto relevante e bastante preocupante para nós em relação à nossa Universidade Federal do Pampa, apenas uma conclusão daquilo que fizemos, eu quero pedir um espaço de 5 minutos para que o professor Frank Peçanha possa entregar um material que ele trouxe aqui, junto com os demais que lhe acompanham, entregar aos vereadores e objetivamente falar para nós o que, que é aquilo ali, aquele encaminhamento que ainda é da reunião de ontem. Obrigado.
Professor Frank Peçanha.
Bom dia a todos. Agradeço o espaço cedido para a gente da universidade poder apresentar esse material para vocês. Só dizer o seguinte, nós temos um grupo da Unipampa que se chama PET Conexões Fisioterapia, PET de Programa de Educação Tutorial, onde a gente desenvolve várias ações. Uma das ações que a gente desenvolve é um projeto de extensão, que é esse chamado Ações Políticas, onde a gente trabalha com legislativos e executivos municipais com o objetivo de estimular a criação de algumas leis. Só para exemplo, em Uruguaiana, esse trabalho nosso junto com legislativos e executivos já resultou em 2 leis, uma em 2016, lá na época era o prefeito Schneider, onde foi aprovada uma lei que autorizou redução de carga horária sem redução de salário a servidores do município que têm filho, cônjuge ou dependente com deficiência. E depois foi aprovada uma lei, na época já do primeiro mandato do Rony, que o Tarrago era o Dr. Fernando era o presidente da Câmara, e acabou ele que sancionou uma lei que dava prioridade na escolha de férias para servidor com deficiência ou servidor que tivesse filho, cônjuge ou dependente com deficiência. O que a gente propõe para vocês aí hoje é uma sugestão de um projeto de lei que permita a cooperação entre o município, o executivo municipal e todas as suas secretarias com a Universidade Federal do Pampa para desenvolvimento de projetos de extensão. Essa lei já existe em alguns municípios, Paraná, Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul também tem, na parte da Serra, Arambaré. E o que acontece? O que é extensão universitária? Extensão universitária ela é utilizada para atendimento a demandas da comunidade e formação de aluno enquanto atende as demandas. Qual é a proposta aí? Uma vez que tem interesse do município para desenvolver alguma ação de alguma área que a universidade possa trabalhar, tipo, vou usar um exemplo aqui. O município quer fazer um curso pré-ENEM para estudantes da rede pública. Ele pode propor um projeto de extensão para a universidade constrói o projeto de extensão e o município, por exemplo, financia. O exemplo que a gente dá de financiamento é que ele só pode ser utilizado para pagamento de bolsa de aluno, para compra de equipamento e para material de fomento da execução do projeto. Todos os docentes que participam, ninguém recebe nada. E aí tem todos os passos de sugestão do projeto, como é que se faz o controle, que se cria uma comissão do município e da universidade. Então, esse é o objetivo. Eu acho que o município ganha muito com isso, a universidade ganha muito com isso. O custo para ele agora é zero e depois é para cada ação, para cada ideia que se tenha. Qual é o grande negócio que eu acho dessa parceria? O município poder utilizar e fazer uma parceria grande com a universidade, aí lembre que são os 10 campi, por exemplo, se for um problema que envolva necessidade de engenharia, pode ser o pessoal de Alegrete, agronomia, Itaqui e assim por diante. E a gente apresentou esse mesmo projeto de lei, sugestão de projeto de lei em Alegrete, já foi encaminhado por unanimidade pelos 15 vereadores para o executivo, já está lá com o prefeito Márcio para dar os andamentos e a gente fez questão de trazer aqui para apresentar a vocês também. Obrigado.
Presidente, apenas só para concluir, como o encaminhamento ainda daquela trabalho de ontem da Comissão de Educação, nós vamos trabalhar o documento também na comissão, professor, para, obviamente, com os demais vereadores que se somam, como ontem o vereador Marcelo manifestou que estava presente também, vereador Zácaro, Cristiano, mas serão também encaminhados via comissão para o Executivo aquilo que for matéria necessária de encaminhamento ao Poder Executivo para que ele possa fazer a avaliação e nos encaminhar aqui. Muito obrigado pela sua presença.
Vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. Fugindo um pouquinho do protocolo, mas aproveitando a presença do professor Simas, professor Simas, nosso diretor da Escola do Legislativo, e doutor Luciano, presidente da OAB, nos mesmos moldes, eu dei uma olhadinha por cima, nós temos um convênio da Escola do Legislativo com a Ordem dos Advogados do Brasil, também com o Conselho Regional de Administração. Estamos em vias de realização do convênio com o SENAT, com o SENAC e com a própria Unipampa. A realização de um convênio da Escola do Legislativo, como instituição de ensino da Câmara de Vereadores, com a Universidade. Já temos com a OAB, que o doutor Luciano, já tivemos uma palestra, inclusive. Já tivemos uma palestra relativa a esse convênio. E é um convênio sem custo, tanto para a Ordem dos Advogados, quanto para a Câmara de Vereadores, que busca parceria, que busca em conjunto, através dessa parceria, fomentar atividades que venham a tentar aos objetivos da Ordem e da Câmara de Vereadores. Eu vejo com muita tranquilidade e cumprimento o PET da Unipampa, acho extremamente válido. Nós estamos, a Escola do Legislativo, inclusive, peço que, se possível, que o senhor reforce, o professor Simas, que é o nosso diretor, eu que estou de presidente da escola, nós estamos em tratativas com a Unipampa e já temos, na perspectiva próxima, a introdução de um bolsista da universidade aqui na Câmara para a ginástica laboral dos servidores, funcionários, vereadores e assessores, e também outras ações de saúde mental que foram propostas, são as ações de auriculoterapia. Só para reforçar e cumprimentar o senhor, cumprimentar os alunos, cumprimentar a universidade, que é, talvez não, com certeza, o que nós temos de mais valioso em nossa comunidade. Obrigado.
Obrigado. Agradecemos a presença do professor Frank Peçanha. Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento verbal, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam. Solicito ao secretário a leitura das moções.
Com grata satisfação, recebemos no plenário o vereador, ex-vereador Dudu. Prazer em vê-lo. Moção de congratulações e louvor ao senhor Nilton Ferreira e Flávio Saldanha pela consagração vitoriosa na 44ª Califórnia da Canção Nativa com a música Eu e o Balde. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor aos senhores Nilton Ferreira e Flávio Saldanha. Cito o endereço com o seguinte teor: com imensa honra, esta Casa Legislativa presta essa homenagem aos vencedores da 44ª Califórnia da Canção Nativa com a música Eu e o Balde, de interpretação de Nilton Ferreira e letra de Flávio Saldanha. Com devida maestria e riqueza de detalhes, vocês foram extraordinários com a belíssima milonga, propiciando uma melodia, letra e interpretação de majestoso nível. Parabéns e nossos elevados elogios a esses artistas que fizeram a diferença com verdadeira dedicação e merecido reconhecimento através da calandra de ouro. Justifica-se a presente moção em razão da vitória na 44ª Califórnia da Canção Nativa, consagrada com a música Eu e o Balde, de interpretação de Nilton Ferreira e letra de Flávio Saldanha. Uruguaiana, em 12 de dezembro de 2022. Vereador Azul Mancinello, vereador Paulo Clenubim, vereador Carlos Delgado, vereador Marcelo Lemos, vereadora Denildo Padovan, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Cristiano Bonapace, vereador Egídio Carvalho, vereador Joalcei Alves, vereador José Carlos Zácaro e vereador José Clemente Correia. Moção número 282/2022, Uruguaiana, 13 de dezembro de 2022. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vem por intermédio desta solicitar o envio de moção de congratulações e louvor à atleta Gabriela Machado. Justificamos a presente como reconhecimento à ex-atleta da Celemaster Uruguaiana, que hoje atua na posição de ala na equipe Magnus Taboão da Serra, em São Paulo. Durante o período em que vestiu a camiseta da Celemaster de 2012 a 2019, Gabriela foi convocada duas vezes para defender a seleção brasileira de futsal. A primeira foi em março de 2018, para disputar amistoso contra a seleção do Paraguai. A segunda foi em 2019, quando foi convocada para disputar o primeiro Grand Prix de futsal feminino. Gabriela é natural de Santa Maria e por muitos anos defendeu nossa Celemaster, tendo se destacado no cenário nacional pelas brilhantes atuações. Assina o vereador Paulo Clenubim, presidente da Câmara de Vereadores, signatários e demais membros da mesa diretora.
Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Palavra com a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia aos nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha, nosso presidente da OAB, hoje conosco, doutor Luciano, o nosso procurador do município, doutor Edson, demais autoridades, hoje em especial o grande vencedor da 44ª Califórnia da Canção Nativa, Newton Ferreira, juntamente com Flávio Saldanha, compositor da música. E postulei em meu nome e dos demais edis da Casa Legislativa uma moção de louvor e congratulações aos vencedores da 44ª Califórnia da Canção Nativa. Com imensa honra, essa Casa Legislativa presta essa homenagem aos vencedores da Califórnia da Canção Nativa com a música Eu e o Balde, da interpretação de Newton Ferreira e a letra de Flávio Saldanha. Com devida maestria e riqueza de detalhes, vocês foram extraordinários com a belíssima milonga, proporcionando uma melodia, letra e interpretação majestosa, de nível majestoso. Parabéns, os nossos elevados elogios a esses artistas que fazem a diferença com verdadeira dedicação e merecido reconhecimento através da Calhanda de Ouro, prêmio máximo do Festival da 44ª Califórnia da Canção Nativa. Nossos elevados parabéns a estes dois grandes artistas que fazem a diferença em nosso Rio Grande do Sul e nesse grande festival que é a Califórnia. Eu peço licença ao douto plenário para que o Newton e o Flávio Saldanha possam usar a tribuna e quem sabe até o Newton fazer uma palhinha para nós da grande vencedora, Newton. Obrigada a todos. Também quero fazer registro e agradecer a presença do meu esposo, Vanderlei Ancinello, que se encontra nesse plenário, da minha cunhada Ângela Ancinello.
Obrigado, vereadora Zuma. A tribuna está à disposição dos homenageados na Califórnia.
Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, demais vereadores, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. É com imensa alegria que hoje recebo essa homenagem, a qual é de uma importância e relevância maior do que se possa imaginar. Já falei aqui nessa casa em outra oportunidade e também quando fui homenageado na Feira do Livro de Uruguaiana, que não existe nada mais emocionante do que receber uma homenagem em vida, porque é um momento em que podemos sentir o carinho e o reconhecimento da comunidade, dos nossos amigos e dos nossos familiares. E essa homenagem que eu recebo como um reconhecimento a todos esses anos dispensados em prol da cultura gaúcha. Muito obrigado àqueles que tiveram a generosidade da lembrança do meu nome, proporcionando um momento de muita alegria em minha vida, pois é muito gratificante saber do reconhecimento pela minha dedicação dispensada à cultura através do amor à arte de escrever, de criar e realizar, como tem acontecido nesses mais de 30 anos de poesia e participação em festivais do nosso Rio Grande do Sul. Ser premiado na Califórnia da Canção Nativa com duas calendas de ouro no palco onde já pisaram os maiores nomes da nossa música gaúcha é realmente um momento a ser comemorado, com humildade e respeito aos demais artistas, sabedor de que o comprometimento com a cultura deve ter seguimento. Agradeço à vereadora Zulma pela iniciativa e aos vereadores pela homenagem recebida. Serei eternamente grato por esse momento especial em minha vida. Muito obrigado a todos e um abraço.
Senhor presidente, demais vereadores dessa casa, autoridades presentes, comunidade uruguaiana. Hoje, a música regional hoje está em festa, porque estamos recebendo uma homenagem por um trabalho feito em um festival nativista do Estado. E existem vários festivais, senhor presidente, muitos, muitos. Mas Uruguaiana tem uma importância muito grande nos festivais do Estado. Esta aqui é a Calendra, aqui está ela. A partir dela, começou os outros festivais do Estado a aparecerem, mas ela é a primeira. Uruguaiana deu início a isso. Quando ela esteve, senhor presidente, na minha casa, esse ano, por um ano na minha casa, que ela entrou pela porta da minha casa e eu ajoelhei. Aqui, senhores e senhoras, não está somente um troféu, um símbolo. Aqui tem as digitais dos maiores compositores e poetas desse estado, desde a primeira Califórnia, em 1971. Vejam só o simbolismo que isso representa para nós, da cultura gaúcha. Portanto, este símbolo é o símbolo máximo da cultura regional. E há que ser respeitada. Uruguaiana tem que ser respeitada por isso, por ter dado o pontapé inicial na cultura gaúcha dessa forma. Os festivais do Estado hoje estão aí, temos vários. Graças a Deus, ao longo desses 38 anos de carreira, tive a oportunidade de vencer a grande maioria deles. Mas aqui está o grande trunfo da musicalidade gaúcha. Por isso que Uruguaiana tem essa importância na cultura do Estado. E não pense que é fácil ganhá-la. Não é fácil. Não é muito fácil. A música gaúcha, todos os fins de semana, nós temos milhares e milhares e milhares de músicos viajando por todo o Brasil. Todo o sul do Brasil. E a gente poder chegar aqui com a Calendra, à altura dessa carreira que, graças a Deus, vem dando muitos frutos. Porque eu não penso somente no Nilton Ferreira, senhor presidente. Tem uma comunidade toda ao qual eu pertenço, que é Jaguari. Sou natural de São Francisco de Assis, mas moro em Jaguari, sou cidadão jaguarense há um bom tempo. E a partir do momento que eu recebi esse título, eu trago junto comigo a minha comunidade de Jaguari e levei ela em todas as escolas da nossa cidade. Porque eu acho que todo município que recebe essa Calendra através de um poeta, de um compositor, tem que ter um orgulho, sim, de ter esse objeto em seus domínios territoriais. E tem que mostrar para a juventude. Nós temos que levar para as crianças. As crianças precisam entender a força que esse simbolismo tem. Então, fico muito feliz, Flávio, muito obrigado por ter me escolhido mais uma vez para a gente estar junto. Para quem não sabe, eu e Flávio, nós somos amigos de infância. Depois, a vida trouxe ele para Uruguaiana e eu peguei o rumo na música, mas sempre temos. E a música também é inclusão. É importante isso, velho. Senão, como se explica um fazedorzinho de tela lá de Manoviana, um picolezeiro e um engraxate estar com a Calendra na mão? É inclusão. Então, estou muito feliz, obrigado, vereadora Zuma, por... Não é a mim que a senhora está fazendo essa homenagem, está fazendo uma homenagem à música regional gaúcha. Aqui, recebendo essa homenagem hoje, está todos os meus colegas músicos, todos os poetas, intérpretes e músicos desta música regional, ao qual eu tenho um orgulho danado de fazer parte. É assim. Então, muito obrigado, Uruguaiana, vai ficar, com certeza, eu farei disso em todos os lugares que for. Levarei também o nome de Uruguaiana junto comigo, a partir de agora. De tantas digitais que tem nesse troféu, agora também tem a minha, tem a do Flávio, e eu principalmente por 3 vezes, que não é fácil. Ganhar uma é muito difícil, meus amigos. Ganhar duas, então, é uma distância bárbara. 3 é quase astronômica, porque esse é o troféu mais cobiçado no Rio Grande do Sul e é feito aqui em Uruguaiana. Vocês têm que ter orgulho disso. Mostre para a juventude que aqui nós temos o símbolo máximo. Leve para suas escolas, convide o Flávio para levar lá. Leve lá, mostre para os alunos. Quem sabe daqui mais uns anos nós não temos outros Nilton Ferreiras e outros Flávio Saldanha escrevendo e também conquistando ela. Muito obrigado. Obrigado de coração e que a música sirva para nos encontrarmos sempre.
Muito obrigado pela presença dos senhores. Realmente é um feito extraordinário. E os senhores são merecedores pelo trabalho antigo, tá? Em prol da música nativista. E nós ficamos tranquilos em saber que a Caliandra vai ficar mais um ano na casa dos senhores.
Todo dia o balde desce para a claridade do mundo, confiando na corda forte que não lhe deixa no fundo. Vejam só que coisa maravilhosa. E aí ele traz para si essa experiência do balde, que é a vida, que nós podemos sair lá do fundo desse poço, subir lá em cima e achar que ali sim tem luz. E nós temos que buscar essa luz a cada dia, a cada hora, a cada qualidade. Parabéns a esse grande poeta que nós temos aí. Obrigado.
Faremos uma pausa para documentar em fotografia a presença dos senhores. Voltamos.
Senhor presidente, peço a palavra. Gostaria agora, neste momento, convidar também a utilizar a nossa tribuna, a equipe Celemaster, heptacampeã estadual, no último domingo, onde mais uma vez a Celemaster vem a essa casa receber os cumprimentos desse poder legislativo. É um feito que já vem sendo corriqueiro, mas que nós, cada vez que a Celemaster ganha um título, nós precisamos registrar esse momento, porque o que parece fácil não é fácil. E por trás de um projeto bastante sério, um projeto de inclusão, um projeto onde envolve muitas pessoas, muitas famílias, e essas gurias em especial, juntamente com o André, o Auri, toda a diretoria, levam e elevam o nome de Uruguaiana em todos os cantos onde vão. Então, mais uma vez, essa casa tem muito orgulho de receber vocês aqui e também agradecer na pessoa do Leonardo Moraes, o Caju, em nome da Progato, do Eduardo Beraldin, também cumprimentar todos aqueles patrocinadores, cumprimentar os sócios, todas as pessoas que acreditam no futsal feminino Uruguaiana e que realmente vocês são motivo de orgulho para nós. E pode ter certeza que, independente onde vocês estarão jogando, sempre tem os uruguaienses que estarão na torcida. Muito obrigado.
Gabriela, essa moça que se dirige aqui à tribuna é uma santa mariense que faz parte dessa história da Celemaster. Quis o destino e as habilidades dela que ela fosse mais longe. A Gabriela hoje defende o time vice-campeão da Liga Nacional e campeão da Libertadores. E é jogadora da seleção brasileira. Hoje ela nos visita aqui em Uruguaiana. E ela bebeu da água do Uruguai, né? Então eu queria te dizer, né, Gabriela, que nós aproveitamos a oportunidade que nós homenageamos a Celemaster para te homenagear também. Eu falei há pouco para a professora Marisela, eu disse que primeiro é o sonho, depois é muito trabalho. Então, quando tu sonhaste em ser jogadora de futsal, certamente tu escolheu um caminho difícil, porque poucos brilham e poucos chegam onde tu chegou. Mas tu chegou, e quero te dizer que tu é um orgulho para nós. Eu que te cuido há tanto tempo, eu tenho orgulho de ser teu amigo e fazer parte também da tua história. Obrigado.
Senhor presidente, peço a palavra. Justifico a ausência do Dr. Zácaro, precisou ir de urgência para Santa Casa. Na última terça-feira, o Dr. Zácaro fez uma moção em homenagem à Corte do Carnaval, que foi coroada no último domingo no ginásio municipal, do Carnaval 2023. Quero saudar aqui o presidente Pedro dos Anjos, em nome de todas as escolas, e saudar aqui também Antônio Acosta, da Cova da Onça, eleito Rei Momo do Carnaval 2023. Tainá da Nova, Cova da Onça, escolhida Rainha do Carnaval 2023. Aline Freitas Marduk, primeira princesa do Carnaval 2023. E Daiane Teixeira, Bambas da Alegria, escolhida segunda princesa do Carnaval 2023 e completa a corte do Carnaval do ano que vem. Então, em nome do Dr. Zácaro também, em nome desta casa, em nome dos vereadores, gostaríamos de entregar esse certificado, essa homenagem. Tenho certeza que teremos um grande Carnaval em 2023 e estaremos todos bem representados com a escolha merecida dessa corte. Parabéns.
Voltamos.
Senhor presidente, peço a palavra. Com impedimento do líder do governo, Dr. Zácaro, solicito a inclusão na pauta dos projetos em regime de urgência urgentíssima do Poder Executivo, número 152 e 153, referentes à contratação por temporárias para a CEMED, Secretaria de Educação, e a CEPLAN e SECAD, e dos projetos número 155 e 156, abertura de crédito desta Casa e do Poder Executivo para encaminhar às comissões regime de urgência urgentíssima. Os projetos 152 e 153 estão com os pareceres prontos.
Por solicitação do vereador Delgado, coloco em votação a inclusão na pauta dos PLs 155, 156, 152 e 153. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As inclusões estão aprovadas. Solicito ao secretário a leitura da justificativa ao PL 155 incluído na pauta.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 155 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$4.000. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbrica própria do Poder Legislativo na funcional, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo, categoria econômica de material, bens ou serviços para distribuição gratuita 5038, fonte de recurso 0001 livre para fazer frente a despesas até o final do ano do presente exercício referente ao processo administrativo número 285 de 25 de novembro de 2022, conforme ofício 298/2022 de Lege. Por todo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Reafirmo protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal. Muita leitura, senhor Presidente.
O regime está em discussão.
Só para contribuir, senhor presidente, esse é um pedido de abertura de crédito para a Escola do Legislativo, para a confecção de mais apostilas das Aventuras Políticas de Ramiro, livro didático da escola, que tem sido distribuído nos educandários municipais e entidades, órgãos e divulgado a formatação dos poderes e a confecção de leis. Só para contribuir.
Obrigado, vereador Marcelo. Solicito a chamada nominal.
É só para contribuir, presidente, como secretário, é a primeira votação da história da Câmara de Vereadores que será realizada via sistema aberto em tempo real ao mundo através da internet, e nós estamos só nesse final da adequação técnica aí por parte do nosso corpo técnico da Câmara de Vereadores. Pedimos a compreensão de Vossa Excelência e do plenário.
O que está acontecendo, senhores? Né? Vocês fazem a votação e vai aparecer ali para vocês, ali assim, o voto de vocês. Está aparecendo para vocês. Ele só não computou lá porque não fechou ainda a votação.
Né? O nosso apareceu já.
Não, ainda não está lá quem votou sim, quem votou não. Olha lá. Ó.
Ah, tá.
Isso, está o nome.
Quem votou.
Isso, está os nomes de todo mundo. Né?
Ah, o meu
está faltando.
Votei sim, troquei, votei não, troquei, tá.
Presidente não vota?
Pra... Presidente não vota.
Tá, tá lá, eu votei.
Oi. Tá. Isso. Vocês estão verificando ali que no voto de vocês já está aparecendo, né? Isso. Todos votaram? Vereador Cristiano. Cristiano, Zácaro não está presente. E Azulma, falta o voto. Cristiano. Agora foi. Deu. Olha lá. Azulma está votado tá em amarelo. Né? Provavelmente o vereador Zácaro saiu e deixou logado, por isso que está... Isso. Tá, ok. Presidente, pode... Não, porque ele vai computar o... Isto. Ok. Encerrada a votação. E aí tu...
Encerrada a votação.
É a nossa primeira votação eletrônica, peço desculpa só pela demora, né? Mas estávamos ajustando também. E, presidente, ali está o resultado da votação, a matéria que foi votada, número de votos sim, número de abstenções, total de presentes e o resultado final.
Com 8 votos sim e 1 abstenção, o regime está aprovado. Projeto de lei número 156.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 156-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$1.381.719,72. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbrica da gestão de pessoal na funcional Folha de Pagamento, categoria econômica de obrigações patronais 5039, fonte de recurso 1149, sessão onerosa, pré-sal, lei federal número 13.885 de 2019, por aporte de valor para pagamento de previdência social dos servidores. Por todo o exposto, e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa Casa. Reafirmo protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copumelo, prefeito municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 1 abstenção, está aprovado. Em segundo turno de discussão e votação, registro que já foi feita a leitura do parecer ao PL 124.
Projeto de lei número 124, protocolo 957-2022, lege, em segundo turno de discussão e votação, autoria Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, lei orçamentária anual 2023. Os pareceres já foram lidos na... sessão anterior e o projeto já foi apresentado, senhor presidente. Segunda votação.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 124 do orçamento está aprovado. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao PLC 5.
Cumprimentando o Dr. Nilson Corrêa, diretor do Jornal Cidade, a jornalista Gabriela Barcelos, em nome da imprensa uruguaiana. Projeto de lei complementar número 005-2022, protocolo 674-2022, procedência ao Poder Executivo. Assunto... Estabelece sobre a destinação e rateio de honorários de sucumbência em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906, de 94, e parágrafo 19 do artigo 85 da Lei nº 13.105, de 2013, Código de Processo Civil, nos processos que envolvam a Fazenda Pública Municipal da Administração Direta, altera o plano de carreira dos procuradores municipais da Uruguaiana, conforme a Lei Municipal número 4.094, de 2012. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para análise e parecer, projeto de lei complementar número 005-2022, de autoria do Poder Executivo.
protocolado nesta casa sob o número 674-2022, que estabelece sobre a destinação e rateio de honorários de sucumbência em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei número 8.906/94 e parágrafo 19 do artigo 85 da Lei número 13.105/2013, Código de Processo Civil, nos processos que envolvam Fazenda Pública Municipal da Administração Direta e altera o Plano de Carreira dos Procuradores Municipais da Uruguaiana, Lei Municipal número 4.094/2012 e dá outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Artigo 96. Compete privativamente ao Prefeito, inciso 6, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Inciso 27. Ter iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a linha B, criação, estruturação de secretarias e órgãos da administração pública. Conforme o Poder Executivo, a proposta visa regulamentar, no âmbito do município de Uruguaiana, o repasse dos honorários advocatícios judicialmente fixados por arbitramento, acordo ou sucumbência aos procuradores municipais. Inicialmente correta a legitimidade da iniciativa da presente proposição. É o que se depreende no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A Lei Orgânica Municipal estabelece em seus artigos 7º, em seu artigo 7º, a seguinte redação. Artigo 7º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Organizar-se administrativamente. A respeito da possibilidade dos advogados públicos possuírem o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, oriundos dos processos judiciais em que o município seja parte, o novo Código Civil de 2015 estabeleceu a seguinte norma. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Fecha aspas. O Superior Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 6.053, ajuizada em dezembro de 2018 pela Procuradoria-Geral da República, também decidiu pela constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Abre aspas. Constitucional e administrativo, interdependência e complementaridade das normas constitucionais previstas nos artigos 37, caput, inciso 11, e artigo 39, parágrafos 4º e 8º, e das previsões estabelecidas no título 4, capítulo 4, seções 2 e 4 do texto constitucional. Possibilidade do recebimento de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio. Necessidade de absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais nos termos da lei. A Corte recentemente assentou que o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. A DI 4.941, relatoria do ministro Teori Zavascki. Relatório para acórdão, ministro Luiz Fux, de 7/2/2020. 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. 3. Ação parcialmente procedente, fecha aspas. Buscando maior esclarecimento sobre a matéria, cabe mencionar também os trechos do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. O recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo inclusive reconhecido seu caráter alimentar.
Assim, em relação à observância do teto remuneratório constitucional previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, pouco importa a discussão sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela Advocacia Geral da União, DOC 96, mas sim o fato de serem percebidas pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente. A possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos, portanto, não se desvencilia por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função mesmo do exercício de cargo estritamente público. Por essa razão, nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. Fecha aspas. Abordando a questão do teto remuneratório, cabe destacar a emenda retificativa número 91/2022, encaminhada pelo Poder Executivo, que readequou o PL, projeto de lei, a fim de submeter os procuradores municipais ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, importa destacar que, com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 6.163, a possibilidade de distribuição dos valores residuais dos honorários sucumbenciais nos meses subsequentes é possível, desde que observado, como já mencionado, o teto constitucional. O voto já mencionado do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.053 firmou o entendimento acerca da natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais têm caráter, abre aspas, de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar. Fecha aspas. Assim, pode-se concluir que os honorários são verbas de natureza remuneratória, não possuindo natureza privada, pois integra a remuneração do procurador como servidor público que é. Por fim, no que concerne à possibilidade dos procuradores, detentores de cargos em comissão, perceberem os honorários, inexiste irregularidade e afronta ao artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é regular a livre nomeação do cargo de procurador-geral e, por consequência, de procurador-geral adjunto. A criação dos referidos cargos não está vinculada ao disposto artigo 132 da Constituição Federal, uma vez que a forma de provimento destes cargos é de autonomia do ente público, não havendo indicação de inconstitucionalidade. Portanto, ainda nesse sentido, abre aspas, ação direta de inconstitucionalidade. 2. Expressão preferencialmente contida no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Amapá, artigo 6º da Lei Complementar 11 de 1996 do Estado do Amapá, na parte em que conferiu nova redação ao artigo 33 da Lei Complementar 6 de 94 do mesmo Estado e redação originária do artigo 33, parágrafo 1º da Lei Complementar 6 de 94 do Estado do Amapá. 3. Rejeitada preliminar de inépcia da petição inicial. A mera indicação de forma errônea de um dos artigos impugnados não obsta o prosseguimento da ação, se o requerente tecer coerentemente sua fundamentação e transcrever o dispositivo constitucional impugnado. 4. Provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo governador dentre advogados dos cargos de procurador-geral do Estado,
Procurador do Estado Corregedor, Subprocurador-Geral do Estado e Procurador de Chefe de Estado, alegada a violação ao artigo 132 da Constituição Federal. A forma de provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado, não prevista pela Constituição Federal, artigo 132, pode ser definida pela Constituição Estadual, competência esta que se insere no âmbito de autonomia de cada Estado-membro. Procedentes, ação direta de inconstitucionalidade 2581 e ação direta de inconstitucionalidade 217. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de Procurador-Geral do Estado e de seu substituto, Procurador de Estado Corregedor. Vencida a tese de que o Procurador-Geral do Estado e seu substituto devem, necessariamente, ser escolhidos dentre membros da carreira. 5. Viola o artigo 37, incisos 2 e 5, norma que cria cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, o qual não possua o caráter de assessoramento, chefia ou direção. Precedentes. Inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de subprocurador-geral do Estado e procurador de Estado-chefe. 6. Ação julgada parcialmente procedente. Ação direta de inconstitucionalidade 2682. Relator Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12 de 2 de 2009. Divulgação 18 de 6 de 2009, publicação em 19 de 6 de 2009, ementa 02365, dígito 01, PP 00024, volume 00210, dígito 02, PP 00573, fecha aspas. Assim pode-se concluir que ante a constitucionalidade da existência e manutenção dos cargos em comissão de Procurador-Geral e do Procurador-Geral Adjunto, não há impedimento para que estes recebam, da mesma forma que os servidores efetivos, os honorários de sucumbência. Por conseguinte, tratando-se de verba reconhecidamente de natureza pública, não se vislumbra óbice a propositura do Executivo de que parcela desse valor seja segregado para modernização da Procuradoria-Geral do Município e atualização dos membros de carreira. Mais uma vez, cabe registro com maior elucidação do recebimento de emenda retificativa número 91, conforme ofício número 18 de 2022, que altera o parágrafo único do artigo 1º e o parágrafo 2º do artigo 2º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, artigo 1º, parágrafo único, os honorários previstos no caput são verbas de natureza pública, não constituem encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora. Artigo 2º, parágrafo 2º. A remuneração de cada procurador, considerando a sua remuneração acrescida de honorários de sucumbência, não poderá, mensalmente, ser superior a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Por fim, no tocante à revogação de dispositivos, ainda que a Lei 4.094 de 2012 se trate de lei materialmente complementar, apenas sem essa nomenclatura, porque esta casa à época não a utilizava, fato é que as leis complementares exigem quórum qualificado de aprovação mais abrangente do que o exigido para leis ordinárias, de modo que, a rigor, não se vislumbra óbice a que uma lei complementar revogue dispositivos de uma lei ordinária. Ante exposto, após análise da documentação apresentada e conforme emenda apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2022, relator, vereador Carlos Delgado, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura do relatório, senhor presidente.
Neste momento, então, suspendo a reunião para esperar o presidente, se alguém quiser discutir. Então, ninguém havendo querendo discutir, eu suspendo a reunião. Então, vamos, então, enquanto o presidente foi no banheiro, convidamos o presidente da OAB, doutor Luciano Brites, a utilizar a palavra.
Muito bom dia a todos, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, em especial os advogados diretamente interessados na aprovação desse PLC. A presença da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Uruguaiana, da tribuna desta casa, se justifica tentando trazer maiores argumentos e desde já antecipando a posição da OAB pela aprovação do PLC, se justifica pela defesa de três pilares. Primeiro, e obviamente, em defesa da advocacia. Segundo, em função da legalidade do ato. E terceiro, em defesa do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, a Lei 8.096, de 94. A discussão que envolve esse PLC diz respeito aos honorários advocatícios. É importante aqui fazer um pequeno esclarecimento com relação à natureza dos honorários. Existem dois tipos de honorários advocatícios. Os contratuais, que normalmente é vinculado à advocacia privada, que é aquele honorário fixado por contrato diretamente do advogado com seu cliente, e os honorários sucumbenciais, que são aqueles decorrentes da atuação no processo judicial, onde a parte vencida tem que pagar para o advogado da parte vencedora. Esses são os honorários sucumbenciais. Aqui estamos tratando de honorários de advogados públicos, dos procuradores municipais. Obviamente que então não se fala em honorários contratuais, porque já são contratados pelo município, então essa questão fica superada. E é especificamente envolvida a discussão com relação aos honorários de sucumbência a que os procuradores municipais venham a ter direito pela atuação nos processos judiciais, onde o município for parte independente da natureza do processo. Sob a ótica da OAB, os honorários de sucumbência historicamente sempre foram defendidos pela OAB como sendo parcela de titularidade exclusiva e destinação específica para os advogados. É bem verdade que por um tempo discutiu-se se os honorários de sucumbência pertenceriam à parte ou ao seu advogado. A OAB sempre defendeu que os honorários de sucumbências pertencem ao advogado e não à parte. Mas essa discussão ela foi superada a partir do Código de Processo Civil de 2015, onde no artigo 85, que disciplina a questão dos honorários, no parágrafo 19º, incluiu expressamente a previsão que os advogados públicos também têm direito aos honorários de sucumbência. Pois bem, na realidade do município de Uruguaiana, através da legislação municipal 4.092, se não me engano, de 2012, foi que estabelece o plano e o cargos e salários e o plano de carreira dos procuradores municipais, lá havia a previsão expressa, artigo 27, de que os honorários de sucumbência pertenciam ao município e não aos procuradores, em função da realidade legislativa da época que havia essa discussão se pertencia à parte, no caso o município, ou seus advogados, no caso os procuradores municipais. Pois bem, mas essa legislação municipal de 2012 ela ficou superada a partir do advento do novo Código de Processo Civil de 2015, que expressamente traz a previsão de que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado público. E essa batalha nós vemos travando, é uma bandeira da OAB junto com a Procuradoria do Município, já desde 2016, a partir da modificação do CPC. E finalmente nessa gestão, contando com a compreensão e com o entendimento do prefeito municipal de que efetivamente a legislação municipal está desatualizada, inclusive podendo implicar inclusive em apontamentos junto ao executivo por utilização de verba que não é do município, é que foi provocado através do executivo esse PLC para disciplinar e regularizar essa questão dos honorários de sucumbência para os advogados públicos. Pois bem, o que é importante trazer aqui da tribuna? Que isso está previsto no artigo 22 e 23 do Estatuto da Advocacia, e foi que é de 94, e agora acabou com a discussão a partir do artigo 85, parágrafo 19º do Código de Processo Civil. E as discussões que se sucederam a partir de 2015 diziam respeito ao alcance da verba honorária de sucumbência aos advogados públicos, ao limite do pagamento desses honorários de sucumbência, e se esses honorários pertenceriam somente aos procuradores lotados em cargos efetivos ou se também aqueles lotados em cargos de comissão. Pois bem, tudo isso já foi matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através de sucessivas ações diretas de inconstitucionalidade e ficou mais do que definido, hoje está pacificada essa questão, que O pagamento dos honorários de sucumbência para os advogados públicos ficou declarado constitucional na ADI 6053, na ADI 3396 do STF. Foi declarado inconstitucional o artigo 4º da Lei 9.527 de 97, que excluía a advocacia pública dos direitos contemplados no Estatuto da Advocacia. Então passou a ser alcançado também a questão do artigo 22 e 23 dos honorários de sucumbência previstos lá no Estatuto da Advocacia aos advogados públicos através da ADI 3396. E também discutiu-se, e essa foi a maior discussão que tivemos em nível constitucional no Supremo Tribunal Federal, qual o limite dessa remuneração. E o que está pacificado hoje, através de inúmeras ADIs, que cito exemplificativamente aqui, a ADI 3396, a ADI 6165, a ADI 6178, a ADI 6181, a ADI 6197 e a ADI 6053. Em todas elas foi apreciado e consolidado no STF o entendimento de que duas questões: os honorários sucumbenciais pagos aos procuradores municipais devem respeitar o teto remuneratório constitucional, que no caso dos procuradores municipais é o equivalente aos subsídios recebidos pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, que por sua vez estão limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. E também foi decidido em todas essas ações diretas de inconstitucionalidade que, quando exceder o teto, e há limitação do teto, não pode nunca superar, esse excesso é passível de ser redistribuído, esse resíduo, nos meses subsequentes, desde que sempre respeitado esse teto remuneratório. E foi dentro desse entendimento e dessa construção toda, pautada pelas decisões consolidadas do STF, que foi construído esse PLC, visando a regularização da legislação municipal, em especial a revogação do artigo 27 e 29 da lei que instituiu o plano de carreira dos procuradores municipais. E, mais uma vez, a OAB destaca aqui que a titularidade exclusiva e a destinação específica de todo e qualquer honorário, independente da sua natureza, em especial os de sucumbência, pertencem exclusivamente aos advogados. Então, é nesse sentido, pela defesa da advocacia, do nosso estatuto e da legalidade, é que a OAB firma entendimento também favorável à aprovação desse PLC e roga a vossas excelências que considerem essas razões na votação para que seja aprovado o PLC. E fico à disposição dos senhores para eventuais dúvidas que tenham, que eu possa contribuir da tribuna, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Mesma coisa, vai no perfil, lá em cima no rostinho. Votar matéria, atualizar.
Encerrada a votação. Com 8 votos sim e 1 abstenção, o projeto está aprovado.
Só para justificar a abstenção, que é de Vossa Excelência, senhor presidente, pela atualização do sistema, que o presidente não vota, por isso que aparece com abstenção ali. Para não...
Vamos fazer uma foto para registro dos... Voltando. Registro que já foi feita a leitura do parecer ao PL 140.
Projeto de lei número 140, da nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.831.746,40.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 140 está aprovado. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 1522, incluído na pauta. Corrigindo, PL 152.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 152/2022, Protocolo 1224/2022, procedência do Poder Executivo, Assunto dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 152/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1224/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposta de contratações surge diante das necessidades do município de atender logo no início do ano letivo de 2023 as demandas relativas à execução e o cumprimento das metas estabelecidas na Lei 4.620, de 4 de abril de 2016, especialmente em se tratando da insuficiência de professores de língua inglesa e de técnicas agrícolas. A proposição destaca ainda que, embora tenha ocorrido concurso público específico para o magistério no decorrer do ano de 2022, houve apenas 3 candidatos aprovados para o exercício do cargo de professor de língua inglesa e nenhum para o cargo de professor de técnicas agrícolas, fato que acaba comprometendo o pleno desenvolvimento do ensino nas escolas da rede municipal. Ante o exposto, após análise de documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 13 de dezembro de 2022, relator vereador Carlos Delgado, em votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação em caráter temporário no tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa contratar, em caráter temporário por prazo determinado, a contratação de 3 professores de língua inglesa e 2 professores de técnicas agrícolas para atender necessidades de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Estas contratações se justificam pela necessidade do município de atender logo no início do ano letivo de 2023 as demandas relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas na Lei 4.620 de 4 de abril de 2016, que aprova o Plano Municipal de Educação e de outras providências. Cumpre frisar que as fontes de recursos para pagamento das despesas decorrentes desse projeto de lei estão previstas no artigo 10 do texto legal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 2022, relator vereador João Alcei Alves Gonçalves e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei número 152/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário do tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Inicialmente, o relator verificou que o Poder Executivo Municipal afirma no projeto de lei 152/2022 que de contratações ora reivindicadas se impõe diante da necessidade do município de atender logo no início do ano letivo de 2023 e, muito embora tenha ocorrido o concurso público específico para o magistério no decorrer do ano de 2022, processo esse já devidamente concluído e homologado, aguardando agora as devidas convocações dos classificados, tivemos apenas 3 candidatos aprovados para o exercício do cargo de professor de língua inglesa e nenhum para o cargo de professor de técnicas agrícolas, fato que compromete o pleno desenvolvimento do ensino nas escolas da rede municipal. Em consulta ao site oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, http://www.rs.gov.br/portal/editais/0/3/12/34571/, o relator constatou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana publicou o edital de abertura 125/2022, edital de concurso público para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para o quadro efetivo de servidores do magistério e previu uma vaga para o provimento efetivo e mais uma vaga para o cadastro reserva. Além disso, o relator constatou que foram aprovados 3 candidatos para o cargo de professor de língua inglesa, conforme divulgação consta no site da Fundação La Salle, responsável pela organização e realização do concurso público, https://fundaçãosale.org.br/wp-contente-upload-s/2022/055-AN1-TIT-Oficial-Universal-Univer-Uruguaiana-12522.pdf. Ora, percebe-se que o número de aprovados para o cargo de professor de língua inglesa no concurso público da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, regido pelo edital da abertura 125/2022, é superior ao número de vagas previstas no referido, certamente público, e que, em tese, atenderia às necessidades do município de Uruguaiana. E é verdade que o planejamento para o ano letivo de 2023 deve contemplar, sim, as necessidades e a realidade das escolas municipais, em sintonia com as determinações contidas no artigo 26 do inciso 5º da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e para que não haja nenhum prejuízo aos estudantes. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertado a língua inglesa. Ainda que se reconheça a necessidade da garantia que os estudantes, a partir do 6º ano, contem com professores de língua inglesa devidamente habilitados para ministrar em aula, o relator alerta ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana de que as contratações por tempo determinado para o cargo e emprego professor de língua inglesa devem se ocorrer após o chamamento e a nomeação dos aprovados no concurso público, regido pelo edital de abertura número 125/2022, e quando efetivamente ficar constatado que não há professor de cargo efetivo para o preenchimento de eventuais vagas efetivas no quadro do magistério municipal, em sintonia com as determinações contidas no artigo 37, caput, 2º, 3º e 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Com relação ao cargo de professor de técnicas agrícolas, o relator verificou que, apesar do edital de abertura número 125/2022, edital de concurso público prever uma vaga para o provimento efetivo e mais uma vaga para o cadastro reserva, nenhum candidato obteve aprovação no referido certame público, e isso, evidentemente, acarretará a falta de professor desta disciplina para o atendimento aos estudantes uruguaianenses e, portanto, a solicitação de autorização legislativa para contratação deste profissional no projeto de lei número 152/2022 encontra-se guarida no artigo 37º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, O relator reitera a relevância das contratações por tempo determinado de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas para atendimento às necessidades da Rede Pública Municipal de Educação de Uruguaiana. Mas é necessário novamente alertar ao Poder de Executivo Municipal de Uruguaiana que observe as recomendações desse relator com relação aos professores de língua inglesa, em atenção ao artigo 37, caput 2º, 3º e 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Da mesma forma, o relator verificou que no artigo 10 do projeto-lei de 152/2022, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma que as despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta da fonte de recursos Fundeb, Código 31, Ensino Fundamental 381, mas é necessário recomendar ao Poder Executivo Municipal de que sejam anexados documentos relativos ao impacto financeiro no projeto de lei, que tratem sobre contratações por tempo determinado, a fim de que possa analisar com maior agilidade e transparência as proposições. Portanto, o relator constata que o projeto de lei 152/2022 está em sintonia com o interesse público e observa as determinações contidas nos artigos 205 e 206, caput 1, 2 e 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 26, inciso 5º da Lei Federal número 9.394/1996 e na Lei Municipal 4.620, de 4 de abril de 2016, Plano Municipal de Educação. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da observância das determinações contidas nos artigos 205, 206, caput 1, 2 e 7 da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 26, inciso 5º da Lei Federal 9.394/1996, e na Lei Municipal 4.624, de 4 de abril de 2016, Plano Municipal de Educação, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 152/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 14 de dezembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 152 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 153, incluído na pauta.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 153/2022, Protocolo número 12/25/2022, procedência do Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN e SECAD. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 153/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 12/25/2022, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN e SECAD. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposta de contratações busca a viabilidade de formar uma estrutura técnica central voltada ao atendimento das demandas da administração municipal, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental, de que trata a Lei Complementar número 3, de 2014. A proposição destaca que a necessidade temporária é de excepcional interesse público pela insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município para o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas, quais sejam a elaboração, execução e fiscalização de projetos, de obras de reformas e ampliações de diversos órgãos que integram a estrutura administrativa do Poder Público Municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 9 de dezembro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, documento, projeto de lei 153-2022, protocolo 1225-2022, lege, procedência, Poder Executivo, relator, Jalcei Alves Gonçalves, assunto, dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria do Planejamento e Secretaria de Administração. Parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa contratar, em caráter temporário, por prazo determinado, para o exercício de funções públicas, os seguintes profissionais: 5 engenheiros civis, 2 arquitetos urbanistas e 1 engenheiro eletricista, para atender necessidades de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, CEPAM, e Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Estas contratações se justificam pela necessidade temporária de excepcional interesse público, a insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município para o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas, quais sejam a elaboração, execução e fiscalização de projetos, dentre outras atribuições vinculadas à Secretaria de Planejamento Estratégico e Secretaria de Administração. Cumpre frisar que as fontes de recurso para pagamento das despesas decorrentes deste projeto de lei estão previstas no artigo 9º do texto legal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 2022, vereador Jalcei Alves Gonçalves, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento. Projeto de Lei nº 153-2022. Procedência. Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia. Correia, PDT. Assunto. Dispôs sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração. Da análise, chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei número 153-2022, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Inicialmente, o relator reconhece a relevância do projeto de lei número 153-2022, uma vez que é fundamental que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana conte com profissionais especializados e com reconhecida experiência técnica nas áreas de engenharia e arquitetura, para atender às necessidades do maior município da fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, e que passa por um momento de significativa transformação e relevante desenvolvimento, em clara observância às determinações contidas nos artigos
137, Política do Desenvolvimento do Município, 142, Política Urbana Municipal, 155, Educação, e 182, Desporto e Lazer, da Lei Orgânica Municipal do Uruguaiana. O relator constatou que o Poder Executivo Municipal do Uruguaiana afirmou no projeto de lei número 153 de 2022 que as contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos garantirão a manutenção da estrutura técnica central à disposição do município, possibilitando o cumprimento das atividades profissionais previstas na Resolução número 218, de 29 de junho de 1973, com FEA, não acarretando novas despesas com pessoal, uma vez que se trata de recomposição desses profissionais, cujas contratações fazem parte daquelas autorizadas pelo Poder Legislativo, nos termos da Lei número 5.184, de 5 de novembro de 2020, alterada nos termos da Lei 5.367, de 5 de abril de 2022, e efetuadas estritamente de acordo com as necessidades à época, mediante o processo seletivo simplificado PSS 90. Percebe-se a nobre intenção do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em garantir a plena transparência e legalidade das contratações por tempo determinado. Mas o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal que sejam anexados documentos relativos ao impacto financeiro nos projetos de lei que tratem sobre contratações por tempo determinado, a fim de que se possa analisar com maior agilidade a transparência das proposições. Da mesma forma, o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que avalie a possibilidade da realização de concurso público para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e da Secretaria Municipal de Administração, em especial com relação aos cargos de engenheiro e arquiteto, a fim de que não haja descontinuidade dos trabalhos, avaliações técnicas e projetos técnicos realizados, nem haja rotatividade desnecessária no serviço público municipal, em sintonia com as determinações contidas no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O relator constata que o projeto de lei número 153/2022 atende ao interesse público e observa as determinações contidas no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e nos artigos 147, 137, 142, 155 e 182 da Lei Orgânica de Uruguaiana, uma vez que possibilitará a contratação de profissionais especializados e com experiência técnica para o atendimento às necessidades e às demandas do povo uruguaianense. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da observância das determinações contidas no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e nos artigos 137, 142, 155 e 182 da Lei Orgânica Municipal da Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 153/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal da Uruguaiana. Uruguaiana, em 14 de dezembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, signatários demais membros da comissão.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 153 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao balancete número 12.
Comissão de Finanças e Orçamento, documento balancete número 12/2022, protocolo 1157/2022, procedência Poder Legislativo, balancete do mês de outubro de 2022. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 12 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 1157 de 2022, correspondendo ao mês de outubro de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente FLA 1-2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 229, LFA 2-2, numerado 230 a 661, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 432064, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2022, vereador Jolcei Alves Gonçalves, relator, signatários e demais membros da comissão.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete do mês de outubro está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que já foi feita a leitura do parecer ao PL 153.
Projeto de Lei 153-2021, Protocolo 1159-2021, Lege, vereadora Zumancinello, altera a Lei Municipal número 4883 de dezembro de 2017, instituindo o cartão solidário.
Passamos ao período de discussão. Vereadora Zuma.
Mais uma vez, bom dia ou boa tarde, já estamos a 13 horas e 27 minutos. Senhor presidente, já havíamos na sessão anterior já feito relato a respeito da importância deste projeto para Uruguaiana, para a nossa Santa Casa, em relação ao projeto Cartão Solidário, onde nós tivemos e temos o projeto Troco Solidário, né, que foi um sucesso. E, mais uma vez, fizemos aqui os nossos agradecimentos à família Ismael Bacrise, a todos os caixas, os atendentes de caixas do supermercado Bacrise, que tão gentilmente fizeram a sua parte ali, buscando, né, e pedindo as doações em moedas àqueles consumidores que ali passavam, pelos caixas e pelos supermercados Bacrise. Então, hoje, venho aqui, mais uma vez, pedir e contar, né, com a sensibilidade de todos os pares dessa casa, que venham ser unânimes em a votação e aprovação desse importante projeto que fez a diferença nos cofres da Santa Casa e que veio trazer ali mais produção, veio trazer ali para a Santa Casa uma revitalização, né, onde nós tivemos ali nos uniformes, onde foi usado, no telhado da Santa Casa, na revitalização até mesmo de uma ambulância, tudo com um troco solidário, à base de 30 a 40 mil reais mensais em moedas foram arrecadados para a nossa Santa Casa. Então, deixo aqui o apelo aos edis dessa casa que venham ser favoráveis ao projeto Cartão Solidário. Muito obrigada a todos.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 153 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 118, protocolo 1243-2022, Lege. OAB encaminha ofício número 059-2022, em atenção ao projeto de lei complementar número 05-2022, protocolo
674 LEGE, de 11 de agosto de 2022. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios números 297 a 303 e autógrafo 143. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 1068 e ofícios da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, números 217 a 223. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Primeiro, cumprimento a nossa Casa Legislativa, os vereadores e nossos servidores, pelo momento histórico na sessão de hoje, em que tivemos pela primeira vez, em especial ao professor César Krause, querido amigo, que tivemos pela primeira vez na nossa história a votação eletrônica. Ainda temos que nos adaptar e algumas nuancezinhas do sistema, mas é um avanço na transparência dessa casa, é uma vitória e eu preciso fazer o registro. O segundo registro que eu quero fazer, e não tem história mitológica hoje, é uma história real. Em 2008, o meu pai concorreu a vereador naquelas eleições e foi uma das primeiras eleições, meu padrinho Pedro dos Anjos, que eu participei de forma ativa. E ali nós perdemos aquelas eleições. Eu, particularmente, já disse, coleciono muito mais derrotas do que vitórias. Não que esteja acostumado às derrotas, mas o corpo vai ficando cascudo. E passados alguns dias, nós pegamos e, em conversa com o meu avô, nós na PUC, na época PUC, nós tivemos alguns protestos, algumas manifestações por mais direitos em relação aos estudantes, como faziam ontem o pessoal da Unipampa aqui. E o meu avô me chamou, meu avô finado Milton Lemos, máquina, disse, olha, eu quero que tu vai acabar te envolvendo na política, me disse o velho. Tu vai, e eu quero que tu venha para o meu partido, para o PDT. PDT, partido que eu ajudei a fundar. Nós pegamos em armas com Brizola, aquela história, né? E eu digo, tá, eu não tenho muita noção de política partidária, política eleitoral, mas se tu tá me dizendo, meu avô tá me dizendo, eu vou chamar aqui o Corradini. Chamou o Corradini lá no escritório, os dois velhos e eu com... Não tão velhos, o Corradini ainda era moço, meu avô já um pouco mais, idade mais avançada. E eu tinha 19 anos. E o meu avô, conversando com o Corradini, disse, ó, meu neto, quero que entre na política, assim, assim, assado. E eu quero que se filie no nosso partido, no PDT. Corradini, hoje um dos meus melhores amigos, buscou a tramitação para que eu ingressasse no PDT. Já ali, conversamos com a Secretaria Executiva Estadual do partido, com o deputado federal Afonso Mota, que na época não era deputado federal, e ocorreu a minha filiação no Partido Democrático Trabalhista no dia 16 de dezembro de 2008. Ou seja, amanhã completam-se 14 anos, vereador Clemente, de filiação no PDT. 14 anos. É... Pode parecer pouco, mas para quem tem 33 anos de idade, 14 anos é quase meia vida. Das relações que eu tenho, exceto as algumas relações de amizade e as relações familiares, é a relação mais longeva que eu tenho e tive na vida. É até mais longeva que o meu casamento, que já tem algum tempo. Então nós olhamos para o passado, olhamos para os envolvimentos, olhamos para os comprometimentos, olhamos para as histórias individuais de cada um, e é inegável avançarmos na seara do sentimento. E o sentimento que nós temos de pertencimento à política e aos partidos, porque o pedetista, ele sente, sempre sente que não só ele pertence ao PDT, mas que também o PDT pertence a ele. E o PDT, para mim, após essa quase uma década e meia, o PDT para mim é mais do que um partido. O PDT para mim é minha casa, onde eu tenho amigos, onde eu tenho líderes, também, por que não, liderados, e onde eu tenho também um sentimento de pertencimento. Não só pela longevidade no partido, mas também pela longevidade na direção do partido. Quase tudo que poderia ter sido, eu fui vice-presidente estadual da juventude do partido, membro titular do diretório há 6 anos, do diretório estadual, coordenador regional do partido, secretário regional do partido, candidato a deputado, secretário do diretório municipal do partido, secretário da juventude municipal do partido, vice-presidente da juventude municipal do partido, e por fim, talvez o que tenha maior importância nesses espaços, presidente municipal do diretório do PDT, de Uruguaiana. Por 4 mandatos seguidos. Em abril eu findarei o 4º mandato de presidente do diretório municipal do PDT. 8 anos. E desde então nós tivemos, e agradeço ao generoso povo de Uruguaiana, apenas aumento de votação. Mesmo quando nós perdemos a cadeira em 2016, nós também aumentamos a votação. Foi o ano da mudança das regras, em que se extinguiu a disputa da sobra da vaga pelos partidos que não tinham atingido o quociente. Então nós saímos em 2012 de aproximadamente 3 mil votos para 5 mil e tantos votos, e mesmo assim nós acabamos perdendo a vaga. Já em 2020, através de uma nova construção, e aqui o registro ao vereador Clemente, pelo apoio e trabalho, ingressando no nosso partido, nós também novamente aumentamos para 7 mil votos. Então nós aumentamos a cada eleição aproximadamente 2 mil votos por eleição, investindo majoritariamente em pratas da casa. Na última eleição, em 2020, pelo PDT, dos 17 candidatos à vereança, 15 jamais tinham concorrido por qualquer outro partido. Não são... Às vezes a gente trabalha na política eleitoral e impreterível falar disso, vamos buscar lideranças, mas mais do que buscar lideranças, a importância da formação de lideranças. Nós somos uma região distante dos grandes centros, carente de lideranças. Então a formação das lideranças na sua base, mais sensível, seja nas escolas, nos bairros, nas igrejas, nas entidades, na sociedade civil organizada, ela é peremptória para o desenvolvimento geográfico de uma região. Desenvolvimento econômico e social de uma área geográfica. A mudança no perfil das eleições, e eu acompanhei isso ao longo dessa década e meia, quando comecei o exercício da política, as campanhas tinham 90 dias. Ainda se pintava muro, professor Leandro. Até hoje eu tenho guardado nos anais, nos meus documentos, autorização de pintura de muro nas residências, vereador Clemente. Aquilo era um serviço hercúleo. Aí, ao longo dos últimos anos, com a promessa de barateamento de campanhas eleitorais, se mudaram as regras da legislação. Se proibiu o carro de som, se proibiu a pintura de muro, se criou e se proibiu o cavalete, e assim foi indo. Acabou que, na verdade, as eleições não ficaram mais baratas, pelo contrário, elas estão mais caras do que eram. A adaptação para os tempos modernos, que prometia-se um exercício maior do papel da internet nas campanhas, não só nas campanhas, quando a gente fala política, a gente tem que separar a política eleitoral, política partidária e a política cidadã. São distintas. Dizia um amigo meu lá que eleição não tem nada a ver com política. Eu concordo em um pedaço e discordo em outro. Mas nós que fomos nos adaptando a esses tempos, eu lembro que na minha primeira candidatura o prefeito ainda era o Felice. Na minha primeira participação eleitoral o prefeito era o Bonotto. Eu não estou, e isso por favor não me compreendam por desrespeito,
Eu não estou dedicando um tempo extra à política da Uruguaiana. Eu estou dedicando a minha vida à política da Uruguaiana. Uma vez conversava com o prefeito Schneider, e o prefeito Schneider dizia: antes dos 40 eu abandonei a minha firma. Isso que é bom, prefeito. Antes dos 20 eu abandonei a minha juventude. Antes dos 20 eu abandonei a minha juventude. E se disser que tenho arrependimento, estarei mentindo. Guardo, como todo ser humano, arrependimentos, alguns ínfimos, guardo algumas mágoas, como todo ser humano é da condição humana, e aquele que diz que não as tem é um grande mentiroso, mas também guardo grandes conquistas. Guardo grandes conquistas, grandes vitórias, sonhos realizados e sonhos que ainda estão na gaveta, mas um dia hão de vir. Ter sido o vereador mais jovem da história do nosso município é sacrificante. Foi sacrificante. Talvez naquele momento eu não tivesse a maturidade adequada para enfrentar determinadas situações, vereador Padovan, que se acalentam na tribuna e nas ruas. Mas diz o ditado que o diabo não sabe por diabo, o diabo sabe por velho. E não há professor melhor que o tempo. O tempo ensina, às vezes da forma mais cruel. O tempo é tirânico nos seus ensinamentos. O tempo é invencível. E só o tempo é invencível, ninguém mais. Ninguém mais é invencível. Apenas o tempo. E todos nós somos mortais. Todos nós somos orgânicos. E os livros de história, os livros das traduções da Câmara Municipal, da política de Uruguaiana, que recordam tantos grandes homens, e que tem talvez lá, num cantinho, estes nós outros recentes nessa história, um dia talvez lembrem de determinadas figuras. E eu, já maduro, irei contar para os meus filhos e para os meus netos que convivi com grandes pessoas, com grandes cidadãos. Nesse momento mesmo, com 33 anos, sou o terceiro vereador mais antigo do parlamento, vereador Clemente, vereador Egídio, e eu. Poderia lá atrás ter optado por outras coisas da vida. Tinha oportunidade para tal, meu pai e a minha mãe me propiciaram oportunidade para tal. Estudar, buscar, desenvolver, até morar fora. Mas por essas nuances do destino, Uruguaiana foi como um imã para que eu permanecesse aqui. E assim o fiz. E amo essa terra. Nunca deixei de amar. Em toda essa trajetória política, o momento mais crucial, ao contrário, perdão, o momento mais triste para mim, foi a derrota nas eleições de 2016. Dia 7 de outubro de 2016. Resultado azarado por volta das 19 horas e 30 minutos. Até hoje eu recordo desse dia. Eu e a minha família não acreditávamos que aquilo teria, que tinha ocorrido aquela derrota. O PDT não atingiu o quociente eleitoral por 43 votos. E ali todas as frustrações e dificuldades ficaram escancaradas. E eu, como teria sido o vereador mais jovem da história do nosso município, era naquele momento o ex-vereador mais jovem da história do nosso município. Com 27 anos, sentindo-me alijado da política eleitoral. Mas como disse o grande Churchill, só na política nós podemos morrer mais de uma vez. E ali, a compreensão do cenário político e de como funciona me ocorreu pela primeira vez. As tratativas, os bastidores, as conversas, as articulações e, antes de tudo, a vaidade. A minha vaidade foi colocada de joelhos. Por quê? Porque eu sabia que o meu mandato era muito bom. Sabia que o meu trabalho na Casa Legislativa era muito bom, com proposições, com debates, com buscas, mas talvez eu não tenha tido uma conversa adequada com o eleitor. E mesmo tendo sido um dos mais votados, não me elegi. A partir disso, o processo de reconstrução seguiu firme, embora não na política, processo de reconstrução pessoal. E até fim do ano de 2019, não tinha decidido o retorno à política ainda, tinha minhas coisas. Já estava com filho, iniciativa privada, muito bem remunerado. E, fim de 2019, parece que às vezes, vereador Clenobin, nós temos algumas lembranças, vereador Clemente, guardadas lá no baú, lá no fundo. E a minha esposa disse, vai, te dá mais essa chance. E dali eu prometi que daria o meu melhor, sempre, todos os dias. E assim eu tenho feito. Saí nas urnas, voltei nas urnas, pelo mesmo partido. Pelo mesmo partido. O Partido Democrático Trabalhista, no qual eu completarei amanhã 14 anos de filiação. Não são 14 dias, são 14 anos de militância, de trabalho, sem nunca, Pedro dos Anjos, ter respondido um processo sequer. Nem para me defender. Nem para me defender. 14 anos de uma carreira política com zero mácula. Com zero mácula. Nunca respondi nem processo para ser absolvido para nada. Talvez exista divergência em relação à forma do tratamento, à forma do trabalho. Críticas é natural, é da democracia, por isso vivemos numa democracia. Por isso vivemos numa democracia. Tanto que na eleição de 2020 eu fui um dos 5 primeiros candidatos a ter as contas aprovadas, pelo menos saiu ali na atualização, a liberação para concorrer. Sempre. Cuido para não deixar margem para dúvida nenhuma. Não sou candidato a santo, não sou candidato a anjo e candidato a prefeito, mas o meu esforço é diário. Digo, vereador Clemente, plenário, e aos meus correligionários do PDT, 14 anos, não são 14 dias, e eu não irei jogá-los na lata do lixo. Não irei jogá-los na lata do lixo. O meu partido é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o qual presido, sou membro e faço parte com muita honra, com muita satisfação, tenho muitos amigos, minha família está afiliada no PDT, é o partido que me acolheu, e é o partido que eu pretendo morrer nele. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada essa sessão ordinária. Bom dia.